Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, doutor em Antropologia Social, com pós-doutorado na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais na França, Luiz Eloy Terena. Luiz Eloy, bom dia.
Olá a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Aqui quem fala é Luiz Eloy, eu sou indígena do povo Terena, Mato Grosso do Sul. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar concedendo essa entrevista nesse dia que é marcado como a resistência dos povos indígenas.
Luiz Eloy, eu quero te agradecer demais por você mais uma vez estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Luiz Eloy, mais um Dia do Índio que é celebrado no nosso país e novamente temos de falar sobre os retrocessos que estão colocados por esse desgoverno do Jair Bolsonaro. Eu nem vou me alongar muito nessa primeira pergunta, Luiz Eloy. Eu gostaria que você traçasse aqui, para os nossos ouvintes, um panorama da situação atual dos povos indígenas no Brasil.
Hoje é um dia propício para a gente fazer, de fato, um panorama da política indigenista brasileira. Como todos sabem, nós estamos vivenciando atualmente a gestão do presidente Jair Bolsonaro, ele que é o primeiro presidente eleito democraticamente no período pós-redemocratização, declaradamente anti-indígena. Ou seja, já na sua campanha presidencial, ele declarou publicamente que não demarcaria nenhum centímetro de terra indígena. Isso já é por si só um aspecto muito agravante, tendo em vista que a Constituição Federal, ela outorgou uma proteção especial para as terras indígenas e determinou que elas fossem demarcadas e protegidas, cabendo principalmente isso sob responsabilidade da União Federal, diga-se governo federal. Então, o que nós estamos vivenciando nesses últimos 3 anos é exatamente isso: a ausência total de políticas públicas voltadas para a proteção das terras indígenas. Então, nós temos um déficit ainda muito grande de terras indígenas pendentes de demarcação, e mesmo aquelas que já estão demarcadas há muitos anos, estas estão sendo vilipendiadas por ações de madeireiros, garimpeiros, dentre outros ilícitos que acontecem dentro das terras indígenas, e que nesse aspecto tem uma dimensão muito grave, que é esse apoio declarado do governo federal. Ou seja, a determinação constitucional é que essas terras sejam protegidas, e nós estamos observando isso na contramão, né? E é importante saber também que o território indígena, ele tem uma dimensão muito maior do que base física, né? O território indígena, ele é um elemento fundamental para a reprodução física e cultural desses povos. Então, na medida em que você inviabiliza a demarcação e a proteção desses territórios, ao mesmo tempo, você está inviabilizando também a sobrevivência física e cultural desses povos. Então, é por isso que nos últimos tempos nós estamos ouvindo muito falar em crimes de genocídio, porque esse aspecto do território, ele é um aspecto fundamental para você entender o modo de sobrevivência dos povos indígenas.
O que chama a atenção, Luiz Eloy, é que há um incentivo às invasões dos territórios indígenas. A gestão Bolsonaro tem trabalhado em parceria com madeireiros, grileiros, garimpeiros para favorecer os interesses desse pessoal.
Esse, como eu disse, é um aspecto muito preocupante, né? Porque o texto constitucional dispensou uma proteção especial às terras indígenas, e o que nós temos observado é justamente isso: um governo que incentiva a invasão e a exploração desses territórios. E isso ele tem feito de diversas maneiras, seja por declarações públicas, né, dizendo que agora vai sim abrir o garimpo nas terras indígenas, seja por meio do projeto de lei 191, que foi enviado para o Congresso Nacional pelo presidente da República, e seja por uma série de outras medidas infralegais, como a instrução normativa número 9, que foi publicado no ano passado, que favorece, né, a ocupação e a grilagem de terras indígenas, seja também a recente resolução número 1, conjunta, né, da FUNAI e do IBAMA, que abre pela primeira vez na história do Brasil um precedente sem igual. Ou seja, ao tempo que a Constituição reconheceu o usufruto exclusivo desses territórios, ou seja, o direito de usar pertence apenas aos indígenas, essa normativa, publicada muito recentemente, cria pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade da exploração desses territórios por meios de não índios, fazendo a típica parceria indígena e não indígena. Então, nós temos observado muito isso, e esse é um aspecto muito grave, do contexto do indigenismo brasileiro.
Das medidas implementadas nos últimos anos contra os indígenas, Luiz Eloy, qual é a que se coloca de maneira mais prejudicial? Qual é o maior retrocesso que nós tivemos no que diz respeito aos direitos dos povos originários?
Eu não tenho dúvida que o maior retrocesso, sem dúvida, está justamente na omissão do governo brasileiro em não demarcar as terras indígenas, né? Eu volto a dizer, a Constituição Federal de 88 reconheceu esses direitos e impôs um prazo, né, de 5 anos para que essas terras fossem demarcadas. E de lá para cá, todas as gestões presidenciais tiveram, umas mais, outras menos, né, programas de demarcação de terras indígenas. É a primeira vez na história pós-redemocratização que nós temos uma gestão presidencial que não tem, né, esse objetivo. Ou seja, desde o seu primeiro dia de mandato, não demarcou nenhuma terra indígena e os processos que estavam avançados foram devolvidos pelo então ministro Sérgio Moro. Esse é um aspecto que nós já estávamos observando desde o primeiro dia, porque no ato de posse, o presidente Jair Bolsonaro já assinou a medida provisória 870, que foi a medida provisória que transferiu a atribuição de demarcar a terra indígena da FUNAI para o Ministério da Agricultura e Pecuária. Ou seja, um ministério que está atrelado aos interesses dos ruralistas e é contrário aos interesses dos povos indígenas. Então, isso é muito grave, é um típico e claro desvio de finalidade. Então, sem dúvida, o maior retrocesso está nessa política de não demarcar a terra indígena e nessa política de entrega, de concessão dos territórios indígenas aos interesses do capital.
Quais as principais ações atualmente implementadas pela articulação dos povos indígenas de Dizelói para promover a defesa dos interesses dessas populações?
Importante é ressaltar que a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela é uma organização indígena que foi constituída pelas lideranças, pelos caciques de todo o Brasil, das 5 regiões, e a missão precípua dela é a defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, diante desse contexto político extremamente grave no que tange aos direitos dos povos indígenas, a APIB ela tem trabalhado intensamente para defender esses direitos. E aí, talvez a maior incidência da APIB nesses últimos anos tem sido justamente no Supremo Tribunal Federal, né? No ano passado, a Articulação dos Povos Unidos do Brasil ingressou com a ADPF 709, teve a legitimidade reconhecida para atuar no âmbito do que nós chamamos de jurisdição constitucional, e desde então tem levado ao Supremo Tribunal Federal essa demanda. E essas demandas de proteção territorial, elas se tornaram-se mais vitais neste contexto da pandemia. Porque além desses madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, grileiros de terras indígenas, além disso, esse ato por si só já ser um crime, né, contra o patrimônio público, neste contexto de pandemia, eles são também vetores de disseminação do vírus. Então, esse aspecto ele tornou-se mais grave e nos preocupa muito as terras indígenas que também têm a presença de povos indígenas isolados e de recente contato. É importante que se diga que atualmente no Brasil, além dos 305 povos que foram já identificados no último censo do IBGE, nós temos mais a presença de 114 grupos que vivem em isolamento voluntário na região amazônica. Então, esse é um aspecto muito importante e ao mesmo tempo que nos traz muita preocupação.
Para não falarmos só de problemas, Luiz Eloy, houve algum avanço na legislação? Alguma medida que você possa apontar que tenha oferecido dignidade aos povos indígenas mais recentemente?
Nós temos observado avanços, sim, no, em alguns campos, e avanços muito tímidos, e que são resultado da luta dos povos indígenas, diga-se de passagem. Esse aspecto que eu falei agora do reconhecimento da possibilidade dos povos indígenas atuarem no âmbito da jurisdição constitucional é um importante avanço, porque pela primeira vez a Suprema Corte Brasileira ela rompeu esse obstáculo, né, da tutela jurídica que perdurou durante muito tempo sobre os povos indígenas. Outro aspecto a atuação excelente da deputada federal indígena Joênia Wapichana no Congresso Nacional. Ano passado, logramos êxito em aprovar um projeto de lei que trouxe uma série de medidas protetivas para os povos indígenas e comunidades quilombolas nesse contexto pandêmico. Isso teve como articuladora política a deputada Joênia Wapichana, que tem sido a voz dos povos indígenas no parlamento brasileiro. Então, estamos fazendo sim a resistência. Estamos sim fazendo esse trabalho árduo na defesa dos direitos dos povos indígenas e estamos tendo sim muitos, muitos avanços, né? Chama atenção também para a importante contribuição dos professores indígenas, dos pesquisadores indígenas, dos profissionais indígenas, especialmente os profissionais da saúde indígena, que estão todos os dias fazendo enfrentamento nas suas comunidades para que o vírus não ceife mais vidas indígenas. E em muitos casos fazendo isso sem o apoio do Estado, né? Então esse é um aspecto importante que os povos indígenas demonstraram uma profunda capacidade de resistência, uma resistência qualificada nesse contexto pandêmico que a humanidade está enfrentando desde o ano passado.
No que diz respeito à pandemia, Luiz Eloy, como anda a situação dos povos indígenas? O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou, no ano passado, que o governo federal tomasse medidas de proteção às aldeias para evitar um morticínio ainda maior dos índios pela Covid-19. O que foi de fato implementado? E qual é a situação do número de óbitos pelo coronavírus entre os indígenas, Luiz Eloy?
Bom, essa pandemia ela trouxe vários desafios para os povos indígenas. Acho que o primeiro aspecto foi foi vencer essa atitude negacionista que muitas pessoas tiveram desde o início da pandemia e o movimento indígena não fez isso, né? Desde o primeiro momento, o movimento indígena ele se apropriou da realidade e dos argumentos científicos e buscou medidas de proteção para as comunidades indígenas. Primeiro aspecto foi a APIB constituir o Comitê Nacional da Vida e Memória Indígena para monitorar os casos, porque até esse aspecto a Secretaria Especial de Saúde Indígena, órgão do Ministério da Saúde, não estava, por exemplo, contabilizando todos os indígenas, especialmente os indígenas que vivem nas cidades ou fora de áreas demarcadas. Então, pelos dados da APIB atualizados até o dia 18 do 4 de abril, nós temos 52.494 indígenas contaminados, 1.039 indígenas mortos e 163 povos indígenas afetados, né? Este é um dado muito alarmante. E foi a partir dessa dimensão que nós acionamos o Ministério Federal, no primeiro momento, e depois o Supremo Tribunal Federal. As determinações do ministro Barroso, elas estão encontrando muita resistência por parte do governo brasileiro. A primeira coisa foi a instalação de uma sala de situação para monitorar, o vírus nas 33 terras indígenas que tem a presença de povos indígenas isolados e de recente contato. Então essas barreiras elas foram colocadas e agora existe uma sala de situação que está funcionando e que se reúne semanalmente para fazer esse monitoramento. O outro aspecto foi a constituição de um grupo de trabalho para elaborar um plano de enfrentamento da Covid-19 nas demais terras indígenas do Brasil, em geral. É, o governo demorou 9 meses para conseguir elaborar esse plano. Eles apresentaram quatro versões. As três primeiras foram totalmente refutadas pelo STF e a quarta, que foi apresentada em janeiro deste ano, foi parcialmente homologada. E é importante que se diga que o governo tem muita dificuldade, o próprio corpo técnico do governo é um corpo técnico negacionista. Eu digo isso porque o Supremo Tribunal Federal nomeou especialistas da Fiocruz para servirem também de consultores. E o governo e o seu corpo técnico tinham muita resistência em acatar as recomendações técnicas e sanitárias dos especialistas, né? E ainda estão tendo. Então é um governo que nega a ciência e tem muita resistência a aderir aspectos técnicos. A outra questão é a retirada dos invasores. O Supremo, naquele momento, não determinou de forma imediata a retirada dos invasores, mas determinou que o governo elaborasse um plano de contenção de invasores nas terras indígenas. E isso o governo não fez até hoje, né? E estamos aguardando. Então, a decisão do Supremo, ela é importante e nós estamos agora numa fase de muita luta para fazer com que o governo acate essa decisão.
Por falar no Supremo, Luiz Eloy, qual é a análise que você faz para a atuação do judiciário em geral para conter esses desmandos da gestão Bolsonaro contra os povos indígenas? Como advogado, as cortes brasileiras têm atuado de maneira responsável, na sua opinião?
É importante que se tenha claro que o judiciário, e aí o Supremo Tribunal Federal, ele age por provocação, né? E nesse contexto pandêmico, tem ganhado um protagonismo especial, justamente por falta de ação do Poder Executivo e por falta de maleabilidade política do Executivo com o Legislativo. Isso é um aspecto, e acaba desaguando todo no Judiciário. Não deveria ser assim, mas acaba sendo assim por conta das questões que estão postas. No que tange aos povos indígenas, essa posição ela tem mudou muito do ano passado para cá, porque até então nós tínhamos um judiciário, uma Suprema Corte muito fechada para a proteção das minorias, diga-se de passagem, no caso dos povos indígenas, que ainda nós temos lá recursos pendentes de julgamento em relação aos direitos territoriais. Nós tínhamos uma jurisprudência que fechava as portas para os povos indígenas, então nós estamos vendo uma abertura maior. Então nós acreditamos que também essa situação de pandemia e calamidade humana que nós passamos fez com que o Supremo ficasse mais sensível, né, aos povos indígenas. Nós esperamos que isso cada vez aconteça mais. É preciso que a Suprema Corte esteja aberto a ouvir os povos originários num país que é pluriétnico. Ou seja, nós temos mais de 300 povos falantes de mais de 270 línguas no país. E é preciso que ela esteja aberta a ouvir a toda essa dimensão da sociedade brasileira.
Luiz Eloy, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo Dia do Índio, exaltar vocês que tanto fizeram e tanto fazem aqui pelo nosso país e deixar para você o meu abraço, um bom dia de trabalho.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando com vocês, e dizer que o dia 19 de abril é um dia de lembrar a resistência indígena, que nesses 521 anos tem feito essa resistência qualificada de enfrentamento, e os povos indígenas estão aí. Não são coisas do passado e nós não vamos passar. Nós vamos ficar aqui. Então é importante cada vez mais os outros segmentos da sociedade brasileira estejam atentos a essas outras dimensões culturais e aprendam a conviver com o diferente. A interculturalidade ela é fundamental para que nós possamos juntos alcançar isso que nós chamamos de bem viver. Então, muito obrigado, um forte abraço a todos.
Conversamos aqui com o advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, doutor em Antropologia Social com pós-doutorado na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais na França, Luiz Eloy Terena. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos já.